Podcast Unesp.
Tudo o que foge ao padrão pode gerar um estranhamento àqueles que veem ou ouvem o elemento que se diferencia entre a multidão. Quando falamos da gramática de uma língua, a não prototipicidade de uma estrutura não passa isenta de julgamentos. Derivam dessa percepção os termos anacoluto e hipérbato, que dão nomes a itens soltos e a inversões dentro de uma oração. Mas esses fenômenos não ocorrem somente no nível da oração. A doutoranda Natália Pereira de Souza Martins, que desenvolve pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, conta neste podcast as especificidades dos sintagmas nominais descontínuos e explica também o que caracteriza essas unidades linguísticas e o objetivo de sua pesquisa.
A minha pesquisa tem por objetivo estudar sintagmas nominais descontínuos. Em primeiro lugar, sintagmas nominais são unidades significativas que são organizadas em torno de um elemento fundamental, que é o substantivo. Um exemplo de sintagma nominal seria a casa de Maria, em que casa é o substantivo, o elemento fundamental, e a e de Maria são adjuntos, são palavras que acompanham o substantivo e que também fazem parte do sintagma. Agora, um sintagma nominal descontínuo é aquele que tem suas partes separadas, deslocadas ou, em alguns casos, interrompidas por outros elementos da fala. Daí que nós dizemos que são descontínuos, porque sua ordem mais natural é, de certa forma, rompida. Um exemplo disso seria as casas, como a gente fala, de rico. É possível percebermos que, como a gente fala, interrompe o sintagma as casas de rico, causando, assim, a descontinuidade, o rompimento.
Em seguida, a doutoranda explica os princípios que motivam a descontinuidade no sintagma nominal.
E essa descontinuidade não é por acaso. Ela é motivada por algum aspecto da própria língua. Como motivação desse fenômeno, minha pesquisa investigou dois princípios de ordenação, princípios que regem a forma como ordenamos as palavras na língua. O primeiro é o princípio de peso comunicativo, que faz com que as informações mais importantes, mais enfáticas na nossa comunicação, sejam posicionadas mais ao final do que falamos, nas nossas frases, orações, etc. O segundo princípio é o de peso estrutural, que faz com que estruturas mais complexas, com mais adjuntos, modificadores, sejam também posicionadas ao final do que falamos. Esses dois princípios podem atuar na mesma direção, fazendo com que informações enfáticas e complexas estejam ao fim da expressão. Ou eles podem entrar em competição, quando aquilo que é enfático e aquilo que é complexo vão, de certa forma, competir para ver quem ocupará a posição final. É importante considerar esses princípios na investigação dos sintagmas nominais descontínuos, já que eles demonstram que nada na língua é por acaso. Mesmo aquilo que julgamos ser uma subversão da ordem natural das coisas, tem explicação e pode ser descrito sistematicamente na língua.
Por fim, a pesquisadora destaca os resultados da análise dos dados.
Como resultados da minha pesquisa, comprovamos que o princípio de peso comunicativo, aquele que faz com que informações mais enfáticas sejam posicionadas ao final da expressão, é o que determina a descontinuidade na grande maioria dos casos. Em outras palavras, a descontinuidade é causada predominantemente por um princípio que busca organizar nosso modo de falar, de maneira que as informações estejam organizadas, ordenadas de acordo com aquilo que julgamos mais importante salientar em nossa fala.
Rômulo Borim, da Unesp de Rio Preto, para o PodBilce.
Apoio LabFon, Laboratório de Fonética e Bilce Unesp. Realização PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Bilce Unesp.
Podcast Unesp.